Ora, viva, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 774. A sua companhia nas noites de quinta-feira, emissão entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, passe por rumo.pt. Na nossa secção de programas irá encontrar as nossas emissões. Estão disponíveis para escuta e também para download. Nova semana, nova emissão. E hoje também já com António Ferreira de regresso. António, boa noite. Apresenta o nosso convidado desta semana.
Boa noite, cá estamos, ainda bem e felizmente. De qualquer das maneiras, a conversa desta noite é daquelas que também muito nos apraz. Um dos nomes mais importantes da poesia em Portugal, falámos de Luís Quintais, o último original anglo-morto é de 2021, mas irão ser referidos quase todos os livros, quase toda a sua obra poética. E também destacamos Arrancar Penas a um Canto de Cisne, de 2015, à época também uma antologia, ou pelo menos a obra toda reunida, deste nome maior da poesia atual, moderna, em Portugal. A conversa ainda é mais importante e mais relevante, independentemente da atualidade ou não, é as formulações e as concepções, a ideia de poesia e de construto do que é o texto poético, o trabalho literário. Algo muito raro, uma oportunidade única para escutar a forma de pensar e de trabalhar de um dos nomes, e aqui arriscamos a nossa opinião, a nossa convicção e a nossa certeza: Luís Quintais é de facto um dos nomes mais importantes da poesia em Portugal. Os livros, a edição é da Assis e Alvim, a sua casa editorial agora, porque anteriormente outra chancela editorial deu nome e voz e projeção e objetivou o seu trabalho, concretizou, editorialmente falando, o seu trabalho poético, a sua criação. Cá fica, para a memória futura, Luís Quintais. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre, cuidado, respeito cívico. Tudo isto, como é óbvio, a dimensão educacional. Melhores leituras.
Luís Quintais nasceu em 1968 em Luena, capital da província do Moxico, no interior de Angola. Formado em antropologia, no ISCTE, trabalha na área da antropologia social, na Universidade de Coimbra. É professor no Departamento de Ciências da Vida, da Faculdade de Ciências e Tecnologia e investigador do Centro de Estudos Sociais. Os seus temas de investigação preferidos são a psiquiatria forense e as relações entre arte, ciência e técnica. Ângulo Morto, editado em 2021 pela Assírio e Alvim, é o seu último livro de um percurso iniciado em 1995 com A Imprecisa Melancolia, uma edição bilingue em português e espanhol. Deste percurso editorial, destacamos Arrancar Penas a um Canto de Cisne, a sua poesia reunida entre o período de 1995 a 2015, também numa edição da Círio e Alvim. O seu trabalho poético tem sido largamente reconhecido, venceu o Prémio de Poesia do Pen Clube Português, o Prémio António Ramos Rosa, o Prémio Oceanos e o Prémio Literário Casino da Póvoa.
É, ou quando percebeu do que é isto da poesia. Sabemos que tem trabalhos na área, no ensaio, sobre outras questões que também o animam e são o seu foco de interesse, mas o que é isto da poesia?
Bem, antes do mais, é evidente que gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado e a pergunta que me colocam é uma pergunta, evidentemente, que é uma pergunta difícil, não é? Se eu soubesse o que era poesia, provavelmente não a escrevia, não é? Uhum. Portanto, mas eu gostaria talvez de me agarrar a uma espécie de definição que encontrei numa num comentário de um grande poeta irlandês, Seamus Heaney, um poeta que ganhou o Prémio Nobel, um poeta que me influenciou significativamente num determinado período. E o Heaney diz, a dado momento, uma coisa em inglês que me parece particularmente significativa para perceber o que é a poesia. Ele diz que, e vou dizer em inglês, something by which your nervous system is watermarked by language, o que é uma expressão maravilhosa, uma forma magnífica de perceber talvez o que é a poesia. A poesia é, se quisermos, uma forma de discurso, tal como eu entendo, uma forma de discurso memorável, portanto, a linguagem na sua dimensão fortemente expressiva, produz uma espécie de sortilégio, não é? Tem uma espécie de virtualidade, se nós quisermos, ou de qualidade, que é a de se imprimir na nossa memória de uma forma particularmente significativa e, portanto, e de se tornar memorável nesse sentido. Portanto, eu acho que é uma forma de discurso memorável. E basicamente o que um poeta se propõe fazer, eu acho que não é muito diferente daquilo que provavelmente qualquer grande escritor tentará fazer, quando consideramos justamente a poesia como uma forma literária. O que um poeta ou qualquer escritor pretende fazer é justamente deixar uma marca na memória, não é? Deixar um traço na memória. Se quisermos, de uma forma ainda mais ambiciosa, eu lembro-me de uma expressão, de uma frase de um determinado momento na Madame Bovary do Flaubert, em que ele diz: queríamos enternecer as estrelas, não é? Estou a citar de uma forma muito solta. Queríamos fazer com que as estrelas se enternecessem com o discurso, se quisermos, ou com as palavras. A maior parte do tempo ficamos muito aquém, aliás, o próprio Flaubert diz isso também nessa passagem. Portanto, ficamos muito aquém disso. Mas basicamente a ambição é, nesse sentido, desmesurada. Produzir um discurso memorável é uma ambição desmesurada quando nós pensamos que as palavras são talvez as coisas mais gastas que existem, não é? As palavras há o adágio, palavras levas o vento, não é? E as palavras são uma moeda muito gasta, não é? Toda a gente tem palavras e as palavras estão gastas, não é? Um poeta é sempre. Um poeta hoje coloca-se numa posição particularmente difícil, porque basicamente tem de trabalhar com um material que está, cujas propriedades, se quisermos, as propriedades miríficas, não é? A possibilidade de deixar essa marca é muito reduzida, não é? Porque de facto as palavras são o que há de mais gasto no mundo, não é? E portanto há qualquer coisa, é um material profundamente melancólico. E a minha poesia, aliás, tem muito a ver com isso. Eu acho que é uma reflexão sobre a própria melancolia da linguagem, não é? Dessa experiência melancólica com a linguagem. E a linguagem como qualquer coisa que está gasto, não é? Que está usado a um ponto cujas propriedades mágicas, se quisermos, da linguagem são manifestamente reduzidas e, portanto, fazer com que essas palavras comuns, essas palavras de todos, ganhem um significado outro, não é? E ganhem uma espécie de afirmação do memorável, portanto, ganhem essa qualidade quase mirífica, não é? É claramente uma ambição desmedida, não é? Fazer enternecer as estrelas não é mais, certamente, como nos diz o Flaubert, não é mais do que isso, não é? Mas isso é tudo, não é? Tudo o que de alguma forma está compreendido naquilo a que nós chamamos da poesia quando a encaramos como uma tradição literária, não é?
Não se esqueça deste ponto que já lá iremos daí a nada, mas disse aí duas ou três pontos ou possibilidades de conversar ou pelo menos tentar aprofundar e limar ou esclarecer para quem está escutando do outro lado. Primeiro, cita que realmente diz que a poesia é um trabalho, e citando Seamus Heaney, a questão do caráter memorável no sentido da memória. No entanto, de qualquer das formas, e ainda há um momento citou essa questão de Flaubert, Gustave Flaubert, e a questão das palavras gastas, as palavras corrompidas pela linguagem da banalidade do quotidiano. De qualquer das formas, a banalização da linguagem, que hoje em dia está quase esbatida nesse lado sacral, ou se quisermos, esse lado mágico, que era o aspecto da sagração, que aparece num seu poema, aqui há uns anos atrás, remir, remir, remir. De qualquer das formas, apetece-me pegar já neste seu livro, mas adiante iremos retomar, que é o valor das palavras e a questão daquilo que é a articulação do discurso, do dizer, e nada melhor do que, para começarmos a avançar, do que Ludwig Wittgenstein, que aparece logo aqui citado, a imagem deve agora novamente lançar as suas sombras no mundo. Colocou isto aqui na antecâmara deste seu ângulo morto, e a questão que se coloca aqui é a imagem ou as imagens e as suas sombras do mundo, como é que se podem projetar ou lançar para o mundo, a não ser pelas palavras, sabendo que, e pegando também neste filósofo Wittgenstein, as palavras normalmente são uma construção do mundo para o sujeito dizente, ou para o dizente, aquele que diz. Porque um trabalho poético, digo eu, a partir daqui, não é um trabalho, ou não será, digo, é aqui o desafio que lhe coloco assim, um processo exaustivo de minúcia, minucioso de recolha, de seleção, uma espécie de burilar do matagal, que é as palavras em abundância à nossa frente, e temos que necessariamente fazer uma monda de redenção para iluminar esse caráter memorialístico, esse caráter da memória das palavras que depois são o poema. Até que ponto é que situa-se aqui nisto? Porque a poesia não é pura, depreendo eu daquilo que disse anteriormente. Até que ponto é que o poeta não é aquele que, ao encontro, por vezes, de Martin Heidegger, não é aquele que vai desvelar o ser. É aquele que mostra, de uma forma furtiva e fugaz, a projeção e a dimensão do ser, que é, digo eu, para o poeta, o poema acabado, o poema final, que é um trabalho sucessivo, em constante movimento, quase uma cornucópia, e daí o seu trabalho, que estamos em 2021, de setembro de 2021, é o seu último trabalho poético. Como é que funciona isto dentro daquilo que é, vamos lá, as várias articulações simbólicas, sentido, a linguagem, aquilo que é o campo da fala, o campo, o corpus verbal, que todos nós, todos, e os poetas em particular, têm quase como, à maneira de Eliot, a noção da terra, da Wasted Land.
Ok, bem. Voltando um pouco atrás, eu acho que, de facto, o que é a condição presente da poesia, em grande medida, é essa, de estarmos, de alguma forma, estarmos permanentemente a tentar, se quisermos, a tentar quase um elemento quase salvacionista nisso, não é? Portanto, tentar quase recuperar esse brilho perdido das palavras, esse brilho perdido das palavras, sabendo-se que, de facto, não vivemos na nossa casa comum, é em grande medida a linguagem, não é? Portanto, isso é muito heideggeriano, sem dúvida. Nossa casa comum é a linguagem, nós habitamos a linguagem e não temos muito mais do que palavras. E essa casa comum torna de facto as palavras também, torna também as palavras justamente um material ou um suporte, que é um suporte aparentemente esgotado, não é? Aparentemente esgotado. Eu acho que nós, na nossa condição presente, vivemos sob o sortilégio dessa possibilidade ainda, senão provavelmente não escreveríamos, não continuaríamos a escrever poesia e não lhe chamaríamos poesia, não é? Portanto, chamamos de poesia porque há em nós uma espécie de expectativa ainda em relação a esse poder, se quisermos, esse poder íncito ou escondido da linguagem, não é? Essa possibilidade das palavras ganharem uma dimensão revelatória, se quisermos, não é? Portanto, tem um significado quase religioso nesse sentido. Alguns poetas que me interessam mais têm claramente essa dimensão, não é? Mas, em todo o caso, se quisermos, somos permanentemente confrontados também com essa espécie de, não é apenas a sombra das palavras, mas é também a sombra do desgaste das palavras, não é? E, portanto, nós vivemos numa permanente tensão entre essa vontade de recuperar esse brilho escondido das palavras, essa dimensão quase quase epifânica que a linguagem poderá eventualmente ter, e, ao mesmo tempo, uma espécie de desespero perante a impossibilidade de o fazer. Portanto, e essa tensão, eu acho que essa tensão é muito a condição presente da poesia. Essa tensão entre a possibilidade e a impossibilidade de recuperar essa dimensão quase revelatória da linguagem, não é? Portanto, e essa tensão está presente em todos os grandes poetas, talvez, que me interessam, não é? Os poetas contemporâneos que me interessam. Falou há pouco de Eliot, por exemplo, e Eliot é claramente um poeta que representa isso de uma maneira muito clara. Eliot é um poeta em grande medida, então, sobretudo quando nos confrontamos com a sua fase final, Eliot é um poeta religioso, um poeta profundamente religioso,
Pois,
mas Eliot é também um poeta do desencanto
ou
profundo
talvez
em relação às
metafísico,
condições.
no limite metafísico, e digo eu, não sei.
E uma das coisas mais extraordinárias no Eliot é que o Eliot claramente encarna essa espécie de vontade de recuperar, se quisermos, esse brilho perdido das palavras e essa dimensão quase revelatória, se não mesmo revelatória, da linguagem. E, ao mesmo tempo, provavelmente não há poeta mais desencantado, não é? É um poeta moderno. E uma das expressões desse modernismo do Eliot é justamente a sua dimensão fortemente desencantada. O Wasteland é um poeta, é um poema do desencanto, não é? É um poema que, de alguma forma, encarna esse desencanto profundo que assiste à poesia moderna, sobretudo depois daquela Primeira Guerra Mundial, não é? Então, estamos em 1922, e 1922 é, se quisermos, aliás, é o ano, talvez um dos anos mais significativos da cultura modernista do século XX. É um ano em que é publicado justamente o Wasteland, mas também é o ano em que é publicado Ulisses do Joyce. É o ano em que é publicada a tradução inglesa do Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein.
Claro.
É um ano absolutamente extraordinário em vários planos. Mas, curiosamente, uma das coisas a que assistimos nesse período pós-guerra, já após a Primeira Guerra Mundial, e o Wasteland é talvez o exemplo mais claro disso, é, por um lado, esse desencanto profundo em relação, de facto, esse desencanto profundo em relação ao humano, esse desencanto profundo em relação à linguagem também, que, de alguma maneira, o humano encarna, e ao mesmo tempo, uma tentativa de renovar as palavras e renovar essa possibilidade de sentido e, de alguma forma, recuperar qualquer coisa que foi perdido, não é? Qualquer coisa que o Eliot, de alguma maneira, vai buscar a poetas antigos, não é? Vai buscar, por exemplo, a Dante, não é? O Cavalcanti, poetas que ele incensa, não é? E portanto, fazer o novo, mas fazer o novo representa em grande medida recuperar também essa possibilidade de ressensorialização do mundo através das palavras, através da linguagem. E portanto, essa tensão, o Eliot é nesse sentido um poeta exemplar, porque encarna essa tensão entre estes dois polos. Eu não sei se nós nos afastámos muito
Não.
disso, portanto, eu acho que provavelmente não. Não nos afastámos muito disso. Acho que nós hoje talvez tenhamos uma noção ainda mais aprofundada desse fosso enorme, ou dessa tensão, ou mesmo dessa dialética entre o desencantamento do mundo, não é? E a possibilidade de reencantamento do mundo através da linguagem, através das palavras. E portanto, a poesia acho que resulta dessa dialética, resulta dessa tensão, resulta desse espaço tensional e em grande medida paradoxal. E eu acho que aquilo que eu faço tem muito a ver com isso. Portanto, aquilo que eu faço é uma resposta claramente a isso. Portanto, e nesse sentido, eu acho que sou um poeta em grande medida que estende muitas das preocupações do modernismo, não é? Faz estender muitas das preocupações do modernismo. E portanto não rompeu com o modernismo, não sou um poeta que rompeu com o modernismo. Não vejo como um poeta pós-moderno, por exemplo, como há uns anos atrás falava-se frequentemente do pós-modernismo na poesia, hoje já não é expressão, aliás, que eu introduzo em quase todo o lado, mas eu não tenho nesse sentido, não tenho dúvidas nenhumas de que aquilo que eu faço é muito tributário, em grande medida, desse espaço tensional, desse espaço paradoxal ou dialético que se instala definitivamente com a cultura modernista no século XX, não é?
há pouco na tradução dos anos 20 do Tractatus Logico-Filosóficos de Wittgenstein, mas talvez avançando um pouco até na própria ideia da concepção no mundo filosófico de Wittgenstein, nas investigações filosóficas, até que ponto é que, e remetendo para a sua poesia, que também, o seu trabalho poético, poderá ter essa, porque tem mesmo essa dimensão, também dá de uma certa forma, não se deixa, vamos lá, cair na armadilha desses partilhos categoriais de modernismo, pós-modernismo e outras questões deste género. A sensação que se tem, a sensação ou a certeza que se tem é, e pegando nesse pensamento de Wittgenstein, que a linguagem, a palavra, o valor, a junção, aquilo que é o sintagma, se quisermos, que é sempre o trabalho burilado do poeta, a junção sintagmática, depois semanticamente valorada, para dizer que, como poeta, percebe-se que, talvez, dentro desse plano filosófico de Wittgenstein, a procura do seu trabalho poético é a consciência de que não se pode perder, ou por outra, quando parte para a linguagem, quando parte para o combate à maneira do anjo com a linguagem, só está disposto a perder a inocência uma vez. Não está disposto à segunda vez. Ou seja, quero dizer com isto, procura sempre um sentido primeiro, definitivo e único e definidor de um campo poético que é, de um trabalho poético que é, por exemplo, os poemas estão neste livro. O próprio título, O Ângulo Morto, é aquele ângulo, para as pessoas que nos estão a escutar, provavelmente um defeito técnico onde não há uma clarificação, uma nitidez, e então o trabalho é exatamente esse do poeta desobstruir a visão, como é óbvio, ou clarificar a visão e dando que o ângulo seja perceptível e as palavras façam ou adquiram uma nova tonalidade metafórica enriquecida semanticamente com essa inocência que foi esse embate, que é sempre um embate primeiro entre o poeta e as palavras e o corpus que lhe estão disponíveis para uma atribuição e definição de um sentido sempre, vamos lá, quase epistemológico, liberta-se do paradigma, um novo paradigma a cada livro sucessivo. Será um pouco isto ou é, vamos lá, será um pouco, é uma hipótese de conversa, de leitura, de interpretação para muitos dos aspectos que tem o seu trabalho poético?
Bem, eu acho que a pergunta é, evidentemente, uma pergunta que envia para muitos planos, não é? Mas há pouco falámos de imagem e, por exemplo, um dos territórios mais significativos da minha escrita é uma interrogação permanente, uma espécie de interrogação permanente do visível, não é? Interrogação permanente do visível e por contraste do invisível, não é? Portanto, eu diria que o próprio título de alguma forma convoca isso, não é? De alguma forma, e muito Wittgensteinianamente podemos dizer, e aí acho que de facto a sombra do tratado, o tratado lógico-filosófico é certamente um livro em muitos aspectos mais importante para pensar este livro do que as investigações filosóficas. É curioso porque eu, como poeta, em grande medida acho que me deixei inspirar muito significativamente pelo tratado lógico-filosófico, mas como poeta acho que não creio que seja tão nítida a influência que as investigações filosóficas exerceram sobre mim, que é curioso que essa influência é muito mais significativa no trabalho que eu faço como antropólogo. Aliás, acho a perspectiva das investigações filosóficas uma perspectiva claramente muito, muito, uma que nós qualquer antropólogo identifica como, como relativamente comum até na antropologia, mas essa ideia de aceder a uma espécie de sentido pleno, não é? Se quisermos, portanto, um dispositivo, no caso em apreciação à linguagem, que de alguma forma se pode ostensivamente apontar para essa dimensão do que não é dito, do que não é visível, se quisermos também, não é? Porque aí a ordem dos termos é relativamente arbitrária. Se pode apontar, se pode eventualmente assinalar ou de alguma maneira sugerir, não é? Sugerir aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser dito. Se pode sugerir, não pode dizê-lo. Eu acho que a poesia que eu faço tem muito a ver com isso, e nesse sentido é uma poesia que tem muito a ver com, de facto, com o Wittgenstein do Tratado Lógico-Filosófico num sentido que pode ser captado, aliás, quando nós nos confrontamos com as últimas proposições do tratado.
Pois.
Portanto, a ideia de que há coisas que podem ser. Pois é, uma forma de ostensão nesse sentido, ou seja, eu posso apontar, eu posso mostrar, não é? Eu posso sugerir, eu posso, num certo sentido, colocar o leitor numa posição que é uma posição, se quisermos, uma posição que é uma posição eventualmente pode ser conotada com essa ideia de uma certa primordialidade ou inocência do que falou, mas eu não posso verdadeiramente dizer. Portanto, é convocar os limites da linguagem. A poesia que eu escrevo em grande medida é uma poesia que está permanentemente ou se situa permanentemente nesse plano. Ela convoca permanentemente os limites da linguagem. Ela está permanentemente a tentar perscrutar de alguma forma, a tentar fazer uma espécie quase de analítica desses limites da linguagem. E nesse percurso é uma poesia que sugere, não é? É uma poesia é uma poesia que sugere, não é uma poesia que diz, não é uma poesia enfática nesse sentido. A poesia que eu faço não é uma poesia enfática. E portanto tem uma dimensão fortemente elíptica, e eventualmente uma das coisas, por exemplo, que eu faço quando escrevo é tornar objetos que são familiares ou tornar situações que são familiares ou que são comuns, não é? Torná-las muito pouco familiares. Elas imediatamente, quando entramos num poema meu, ou pelo menos é assim que eu os vejo, os poemas que eu acho que são melhores e que têm essa eficácia, quase que predomina uma estratégia que basicamente é esta. Eu coloco o leitor perante uma situação familiar ou perante digamos, um conjunto de imagens que são comuns e depressa transformo ou encaminho-me para um plano de linguagem, se quisermos, em que essas situações que são comuns deixam de o ser completamente. Portanto, entra numa espécie de zona de se quisermos, de penumbra, não é? E portanto, essa região de penumbra é, se quisermos, aquilo que eu estou permanentemente a elaborar, não é? A tentar elaborar ou reelaborar.
Ou
Portanto,
por
eu estou
outra,
nesse lugar.
sendo a sua poesia, digo eu, também pictórica, no sentido que uma imagética não tem a ver com a projeção na tela, mas tem a projeção da imagem dentro do nosso pensar. Até que ponto é que o efeito chiaroscuro remete para também, obriga-nos a uma interpretação, a uma simbologia, a um procurar da metáfora Vamos lá. Constante, não é a redundância da busca, da procura, mas é a constância ou o constante procurar do sentido para essa memória ou para esse lado mais representativo daquilo que vai escrevendo. Eu digo-lhe isto porque, pegando ainda naquela citação de Wittgenstein no início, depois a palavra sombra vai ela própria ondulando de sentido, do azul escuro, vamos lá, do oceano, das almas da noite, depositando a morte e o gelo estão ali, depositados sob a sombra, páginas 19. Eu sou uma sombra que diz palavras sem desígnio, memória do que fere. Somos sombras, e depois continua nas páginas seguintes, uma sombra no muro de inverno, esta primeira parte do tríptico muro, iceberg e casa, mas tem no meio, no miolo, a anotação: conheces o lugar da dor? Pensa-me como um lugar. A anotação de Wittgenstein. Uhum. E depois, logo, o quadro negro de Malevich, o vazio é a tua morada. Temos a repetição de a tarde declina, as pálpebras são pétalas fechadas, e depois ficamos aqui, and who is not a fool, who is free from melancholy. É tudo isto que obriga o leitor e a leitora, o sujeito, porque o sujeito poético, o criador, precisa ou necessita também, sem complicidades, sem qualquer tipo, até, vamos lá, poderá parecer excessivo da minha parte, do sujeito leitor, do sujeito poético leitor, que justifique a criação desse mundo, como disse, à maneira e modo de Wittgensteiniano, do Tractatus, e sendo a sua poesia autonomização e o seu eu fora desse mundo de palavras com sentido escolhidas, como o ourives burilando a pedra preciosa, o diamante, ou a palavra negra, ou a matéria negra, que é o corpus linguístico que todos nós somos depositários ou recebemos como herança.
Pois, de facto, eu acho que de alguma maneira, no fundo, falou por exemplo de metáforas, e as metáforas são muito interessantes para se pensar basicamente esse desígnio que de alguma forma percorre o livro, não é?
Uhum.
Que é reativar o sentido, sem dúvida, não é? Que é, de alguma forma, dada a própria imprecisão da metáfora, porque a metáfora é uma deflagração, se quisermos, não é? Mas é também é um instrumento muito pouco rigoroso, não é?
Uhum.
E essa deflagração, essa explosão, é de alguma forma, está muito mais do lado da ostensão, uhum, não é?
Luís Quintais, só uma parte, não perca a forma de pensar, a elaboração da forma de pensar, mas não é um pouco o trabalho que fez, vamos lá, para os hinos tardios de Hölderlin, Heidegger, quando se põe a analisar a essência e a atribuição do ser nesses hinos de Hölderlin?
Esse eco existe, não é? Uhum. Em grande medida, a evocação de Hölderlin aí é muito interessante, porque uma das imagens, por exemplo, que claramente a minha poesia sublima, é essa imagem do choro do Hölderlin, uhum, perante o recuo dos deuses, não é? Uhum. Essa imagem de um Hölderlin, uhum, à beira do Neckar com o recuo dos deuses, não é? Que se confronta com o recuo dos deuses, não é? E esse é claramente essa consciência, que é uma consciência romântica,
uhum,
essa consciência romântica de um mundo em perda, não é? De um mundo em perda. E essa consciência romântica do mundo em perda em que, de alguma forma, o nosso acesso às fontes da linguagem e à possibilidade, inclusive, de reencantamento do mundo, não é? Ou a linguagem como a sombra dos deuses, a sombra que os deuses fazem no mundo, não é? Essa consciência romântica, não é? Que é, de alguma forma, quase serve como uma espécie de portal ao mundo moderno, é algo que não cessa de me interpelar, portanto. É algo que não me cessa de interpelar. E, portanto, é algo que aparece recorrentemente, não é? É algo que aparece recorrentemente. A sombra, em grande medida, é uma sombra degradada, não é? É a expressão de uma espécie de decadência, não é? Ou de doença, claramente, não é? De doença, um mundo que tem um elemento, podemos considerar quase degradado, não é? Um elemento degradado. A sombra é quase uma. É claramente ainda uma espécie de vestígio desse mundo que, de alguma forma, está em declínio, não é? Portanto, há um elemento fortemente elegíaco e crepuscular aí, e, portanto, reativar esse mundo, esse jogo de sombras também, reativar esse jogo de sombras. É uma tentativa, se quisermos, de sem de alguma forma, sem iluminar de todo essa consciência do declínio, é uma tentativa de captar uma espécie de eco ou de vibração que de algum modo, nós reconhecemos como qualquer coisa que foi perdido, não é? E da qual só temos um eco, só temos uma espécie de eco. Essa palavra, aliás, eco, aparece em muitos sítios, não apenas a palavra sombra, mas também a palavra eco. Portanto, essa ideia de declínio ou de degradação, não é? Sombra como qualquer coisa que é a expressão desse declínio e dessa degradação, é também qualquer coisa de muito recorrente. Aliás, a palavra, nesse sentido, estabelece uma espécie de relação. Temos quase uma relação quase orgânica com a palavra eco, não é? Porque a palavra eco tem também essa conotação. Portanto, qualquer coisa que deixa um vestígio ou um rastro no mundo, mas que é, se quisermos, um elemento profundamente crepuscular, não é? Profundamente crepuscular. E, portanto, a melancolia, nesse sentido, é uma. Que é claramente, eu vejo-me como um poeta da melancolia, nesse sentido. E a melancolia é claramente uma espécie de atmosfera ou condição, que perpassa toda a escrita e que, de alguma forma, reitera permanentemente essa noção muito clara de um mundo em declínio, não é? De um mundo em declínio. Eu não sei se isto responde ou se vai ao encontro de
Sim,
algumas
sim,
das
sim.
coisas que disse, mas penso que é por aí que eu faço situar muito do que escrevo, não é? Faço situar muito do que escrevo.
Dentro daquilo que é esse seu aquilo que escreve, há aqui, até em termos formais, um pouco, vamos lá. Uma tentativa bem conseguida, de recuperar chegar a esses tempos, da modernidade ou do iluminismo, que é o campo poético do soneto. O iceberg, se quisermos dizê-lo assim. A cidade é o caminho sempre adiante das nossas vidas, e então paramos e começamos a escrever. Não sentíamos o fogo na página, o alimento da voz. Mas diz aqui também onde uma árvore cresce à beira da pequena casa da noite, aí habitarás. Este intermezzo naquilo que é este livro Ângulo Morto. Diz aqui um terço visível, dois terços são água. Também dá para o leitor ou àqueles que, para a poesia, a lembrança das elegias, que não é um campo elegíaco este, é o campo do soneto, mas as elegias do hino e os sonetos ao Orfeu, um pouco, pelo menos, o anjo habitava a tela e aí no centro escapava-se ainda o terrível grito. Pode ser Paul Klee, como pode ser também a interpretação do anjo da história, mas a mim, a minha leitura, a minha interpretação, é muito rilkiano este intermezzo do iceberg deste seu livro. É deliberado a recuperação, não é a tradição, nem da tradicionalidade da escrita formal, a construção deste campo materialmente no soneto, mas o soneto é, ou esta forma, não tão do verso livre, se quisermos, é que lhe permite realmente o acesso ou a contemplação, que é a vontade que está inerente aqui neste iceberg. À porta voltamos outra vez, à beira da casa da noite, que é a tal casa do ser que noturnamente está fechada, mas o sujeito, o criador poético, quer abrir a porta e realmente contemplar e olhar e escrever, acima de tudo, escrever essa palavra poética, que é a palavra ser, o verbo inicial, se quisermos.
Bem, falou de Rilke, que é curioso, porque é evidente que Rilke é importante, aliás, é explicitamente assumido esses sonetos, um dos quais, aliás, evoca Rilke, não é? De uma maneira muito direta e muito explícita. Pronto, e Rilke é um poeta enorme e é um poeta que teve uma influência importante na minha escrita, porque em muitos aspectos, sendo um poeta que podemos dizer que é um poeta moderno, é um poeta onde há uma solenidade, é uma escrita que tem uma dimensão fortemente solene, uma espécie de solenidade que é constitutiva da própria poesia do Rilke, e essa tonalidade, esse tom do Rilke é qualquer coisa que eu procurei evidentemente captar, não apenas através dos sonetos, mas noutros momentos da minha escrita, essa vontade de alguma forma de captar essa tonalidade que está presente nos grandes poemas do Rilke, não apenas nos sonetos, mas também nas famosas elegias, não é? Portanto, e isso é qualquer coisa que me diz muito. Portanto, é qualquer coisa que me diz muito. Eu ao escrever esses sonetos, eu não tinha... Foi curioso, porque eu, de alguma maneira, eu nunca escrevi sonetos na vida. A primeira vez que me dispus a escrever sonetos foi desta vez. E basicamente, o que eu tinha em mente... uma das coisas que eu tinha em mente e que continuo a achar que é qualquer coisa que é importante, prende-se com, se quisermos, com uma tentativa de recuperar uma forma, mas recuperá-la, tentar ver de que maneira é que a minha linguagem, a minha forma de fazer, se poderia fazer e inscrever nesse projeto formal dos sonetos. Portanto, como é que eu ouviria a minha voz, se quisermos, no interior de uma matriz tão apertada, porque esses poemas, esses sonetos, esse conjunto de sonetos respeitam, de uma maneira muito... procurei ser muito escrupuloso nisso, respeitam as regras formais todas da produção. Portanto, respeitam um escrito em decassílabos, portanto, e respeitam os esquemas formais de rima, com algumas voltas, mas basicamente eu procurei ser mais convencional até nisso.
E termina assim a edição número 774 de Livros com Rumo. Transmitimos a primeira parte da conversa com o poeta Luís Quintais. Fica desde já prometida a conclusão na próxima semana. Marcamos o encontro. Até lá. Tenha uma boa noite.